Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast de número 142. E a pergunta do episódio é a seguinte: é proibido ser feliz? Será que a gente tem que se contentar com as coisas legais que surgem e não querer voar mais alto? Com essa pergunta aí do título, né, já dá pra sentir que, pelo menos da minha parte, a corneta vai cantar hoje. É uma parcial corneta, né? Eu não vou ser tão dura assim, porque tudo parecia ser pior. Mas antes de repassar o nosso convidado aqui nos nossos estúdios do ChavaCast, inclusive ele está jogado no sofá dos estúdios do ChavaCast, eu me chamo Pedro Henrique Krieger e eu vou já apresentar nosso amigo que está no sofá dos estúdios do ChavaCast, Gustavo Uribarri. Bem-vindo, Gustavo.
E aí, Pedro, e aí, pessoal? Cara, eu queria que a minha conta bancária fosse que nem o Brasil, sempre com um saldo positivo. Impressionante.
Perfeito, né, cara? Perfeito. É, mas não pode ser que nem a conta bancária do Brasil, né?
Porque Aí
é complicado. Aí, né, temos que deixar bem claro aí pro...
Aí já é meio parecido.
O gênio da lâmpada. É. O gênio... É, mas tu tem muito caminhão de prêmio, cara, aí pra pagar? Tá tranquilo? Oh.
Tem uns quantos, os fretes que eu gastei na mudança, estão me esperando ali. É,
a frota de caminhões de prêmios. Mas antes de a gente falar de Brasil, né, no gauchão, Brasil classificado, né, chorem corneteiros, temos que falar da KTO, nossa parceira, né, KTO que botou aí a odd de vitória do Brasil a 5 e pico, vai contra o Ipiranga de Erechim, e saiu feliz porque o Brasil não ganhou, né? E um detalhe sórdido aí para quem está nos ouvindo, um abraço para o Isa Miller, que sempre nos manda os dados, né? Ele que é pesquisador. O Brasil não ganha do Ipiranga em Erechim desde 1969. Né? O Brasil já estava na ditadura militar. O Brasil tinha Giovio no gol. O Brasil não era tricampeão mundial ainda na seleção. Enfim, várias outras coisas aí que a gente pode elencar. Mas o Brasil não ganha lá há muito tempo. Mas no confronto geral, Brasil e Ipiranga têm 10 vitórias cada um e agora 13 empates. Né? Então é um confronto equilibrado. Né? Mas lá em Erechim, o Atlético ganhou mais clássicos do que o Ipiranga nas poucas vezes que se enfrentaram no profissional no futebol. Então o Atlético é oficialmente o maior clube de Erechim. Mas o Brasil foi até Erechim, né, gurizada? Empatou em 0-0 com o Ipiranga, o que foi um resultado aí padrão do Ipiranga em casa, né? Ipiranga não perdeu para ninguém em casa, mas também não ganhou. Ficou só na empatite. O Brasil, se tivesse ganho do Ipiranga, segundo as minhas contas humildes aqui, o Ipiranga teria caído de divisão, né? Porque tem uma vitória só, ia perdendo esse critério. Enfim, o Brasil também teria classificado em terceiro lugar, posição que o Caxias, cambaleante no campeonato, ocupou na última posição e vai pegar o grandiosíssimo San José no Estádio Centenário, valendo muita coisa aí, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não sei, acho que eu queria opinar antes, Gustavo, porque acho que eu vou dar a paulada e depois tu suaviza, pode ser?
Prometo.
Muito obrigado. Não é paulada, assim, eu acho que a gente tem que separar a opinião em duas partes muito claras. É óbvio que eu estou muito satisfeito com o fato de que o Brasil conseguiu garantir não só o gauchão do ano que vem, mas a Copa do Brasil do ano que vem. Aliás, Copa do Brasil não, né? Perdão, ato falho. A Série D do ano que vem, é que eu tô com muito isso na cabeça. O Brasil garantiu o calendário nacional de 2025. Isso é absurdamente fundamental, né? A gente, em algum episódio do ChavaCast esse ano, a gente falou que o Brasil não pode ficar fora de Campeonato Brasileiro. Algo que não acontece desde 2008, né? Então é algo aí a ser celebrado. E o Brasil também, já desde 2014, o Brasil também joga a Série A do Campeonato Gaúcho. São bons indicativos, né? Mas, cara, esse é um ponto, né? Estamos felizes e cientes de que o ano era muito difícil, a folha salarial é absurdamente baixa. Tudo indicava que o Brasil seria um dos postulantes ou um dos rebaixados para o ano que vem, né? Encontrar talvez o nosso co-irmão lá em 2025. E o Brasil superou essas expectativas, não perdeu para ninguém do interior. Tem bons nomes no elenco. Tem jogadores aí interessantes para a gente montar, se a gente quiser crescer de volta, né, em algum momento e buscar voos maiores. A gente vai ter que manter uma base em algum momento, né, um time base. A espinha dorsal, que a gente sempre fala. Isso aí é claro e evidente. O Fabiano conseguiu montar esse elenco, conseguiu classificar, que era algo que ele dizia antes da campanha começar que seria possível, e ele tornou possível. Méritos totais ao Fabiano, méritos totais à direção do Brasil. Né? Não tem como estar insatisfeito com isso. Cara, trabalho louvável. Estamos na Série A e na Série D do ano que vem. Dito isso, meus amigos, dito tudo isso, essa celebração honesta e, cara, legítima, né? Realmente o Brasil superou as expectativas por esse ângulo. Mas, cara, o Brasil foi tipo uma maratona. O Brasil disparou ali, ultrapassou os adversários, estava chegando perto da linha de chegada. Chegando perto da linha de chegada é bom. E o Brasil pensou assim, ah, cara, estamos tranquilo. Vou pegar uma água aqui e vou relaxar. A minha medalha de pelo menos sétimo lugar está garantido. Só que, cara, a estratégia que o Brasil adotou, pela escalação, eu vejo que foi uma estratégia, né? Pelo indicativo de deixar alguns jogadores fora antes de Ipiranga e Erechim. O Brasil estava muito contente com a situação. Acabou a rodada, o Brasil caiu para sétimo. Ok, classificado, mas vamos pegar o Grêmio em Porto Alegre. E se a gente olhar a tabela, o Brasil perdendo por 85-0 para o Ipiranga, o Brasil ainda terminaria em sétimo. Ou seja, não faz sentido nenhum o Brasil ir a Erechim feliz com o empate. E sei lá, olhando a partida, o Brasil sofreu bastante, levou bola na trave. O Brasil poderia ter perdido esse jogo. A impressão que dá é que a gente não fez esforço nenhum para tentar ganhar o jogo, que seria um jogo difícil, foi um jogo difícil. Não é fácil ganhar do Ipiranga lá, a gente não ganha nem desde 69. Ninguém ganhou do Ipiranga no Gaúchão lá em Erechim. Nem o Grêmio, que jogou lá, ganhou. Mas, cara, o Brasil era para ter ido com força máxima desde o início. Aí, se a gente tem... não sei se o critério foi poupar jogadores pendurados, poupar jogadores, sei lá, fisicamente não estavam 100%. Agora a gente vai completaço contra o Grêmio na Arena, o que não faz o mínimo sentido. É claro que futebol permite tudo, é claro que dá para sonhar. É claro, se o Brasil eliminar o Grêmio no domingo, todos nós estaremos nus nas suas cidades, casas, ruas. Estaremos enlouquecidos, no próximo episódio a gente vai estar aqui totalmente louco, já imaginando o Brasil numa eventual final depois. Cara, a gente vai estar maluco, mas, velho, não faz muito sentido isso que aconteceu. Eu fiquei extremamente desapontado com a escalação e depois a partida do Brasil não animou. Eu não estou animado agora. A torcida do Brasil deve ir em bom número na arena ali, como sempre vai, né? Não sei se vai ir o número aquele de encher o espaço e tal. Não sei se isso será possível. Não saiu nem o preço dos ingressos ainda, né? Mas o jogo também domingo... final do dia de domingo, é ruim para voltar a Pelotas, enfim, cara. É uma situação que o Brasil tinha ali possibilidades de... O pior cenário que eu imaginava era o Brasil enfrentar o Guarani em Bagé, que seria uma carniça inacreditável, jogo difícil, mas era jogo, era clássico, ia ter torcida nossa lotando o espaço que nos dessem lá. Ia ser legal demais ver dois clubes do extremo sul do estado disputando umas quartas de final. Acho que isso... Olha, não lembro disso acontecer entre o Brasil e o Guarani de Bagé. Não nessa era mais moderna do gauchão. Enfim, cara, só sei que a gente vai pegar o Grêmio. A tendência é não classificar. E a gente acabou jogando fora aí. Ou pelo menos não fez o suficiente para buscar uma Copa do Brasil do ano que vem. Que é uma grana muito importante. Teria trazido um jogo aí para Pelotas. Né? Com casa cheia, com certeza. Eu estaria lá, com certeza. Enfim, gurizada. É o meme aquele, né? Tô feliz e puto. É o meme dos Simpsons, lá o gurizinho pulando. É isso, cara. Tô, por um lado, satisfeito, feliz com, né? A gente poderia ter um cenário muito pior, muito mais catastrófico. Mas deu a impressão que a gente teve medo de ser feliz, né? Enfim, mas essa é a minha opinião. Eu sei que muitos não vão concordar e faz parte. E pra ti, Gustavo, o que tu achou da partida contra Ipiranga? E essa classificação agora... na sétima colocação, para pegar o Grêmio em Porto Alegre.
Vamos ganhar deles no chiqueiro deles, né, Pedro? Não sei porque que tu não tá confiante. Não sei porque não tá confiante, porque eu também não tô. Porque não tem cabimento o que o Brasil fez com a gente nesse fim de semana, né? Acho que a gente tem que ter muito um cuidado de separar bem dois pontos, né? Primeiro que não é terra arrasada, porque a gente não classificou na melhor posição possível. Não é terra arrasada, isso não tira o mérito do trabalho do Fabiano, da direção, da comissão técnica, que com um elenco ruim nos colocaram numa zona de classificação, com tranquilidade na primeira divisão. Então a gente não pode fazer terra arrasada, porque olhando a partir da ótica e da perspectiva do começo do campeonato, nos saímos muito bem, muito melhor que a expectativa. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto, e que aí, ao mesmo tempo que tem essa parcela da torcida que faz terra arrasada, tem a outra metade que só olha esse lado positivo, né? Quando a gente analisa o campeonato só pelo começo dele, só pelo período anterior ao começo, pela montagem do elenco, pela expectativa criada, a gente corre o risco de fazer erros do presente, né? Que são diferentes dos erros lá no começo do campeonato. Explico. O Brasil tinha uma expectativa baixíssima, mas a partir do desenrolar do campeonato, se mostrou duas coisas. Uma é que o Brasil é ruim, mas é melhor que alguns. Mesmo com uma folha baixa, o time é melhor que alguns, melhor que Ipiranga, muito melhor que Santa Cruz, jogou, acabou, tinha essa expectativa que o Santa Cruz fizesse um campeonato ok, o Pedro foi o único a dizer que não faria lá no começo, que era um monte de velho, mas enfim, tinha um elenco com nomes que não, acabou não dando liga, o Ipiranga, inacreditavelmente, passou pelo que passou, não caiu porque nós somos muito bonzinhos, então o campeonato vai se desenrolando, e mesmo sendo um campeonato de tiro curto, e eu vou chegar nesse ponto do tiro curto do campeonato depois, é que vai se desenrolando e a tua percepção, a percepção que a gente tem que ter sobre o time e sobre as expectativas do campeonato, ela vai mudando também, né? Isso é leitura, se o técnico tem que ter leitura de jogo, ele tem que ter leitura do campeonato. E o que se desenrolou para o Brasil é que o Brasil tirou uma vitória em Caxias, totalmente inesperada, com uma atuação ruim em Caxias. O Brasil não teve nenhuma grande atuação, mas não teve nenhuma grande atuação no campeonato, nem a vitória tranquila de 2-0 contra o Santa Cruz foi tranquila, na verdade, não foi uma atuação segura, mas até o gol do Robinho não tinha se não me engano o Robinho foi o primeiro, né? Não tinha criado nada muito significativo. Então, o Brasil vinha fazendo aquilo que era esperado, tá? Um campeonato no nível de ruindade dos outros, mas tirou uma vitória em Caxias que mudou a perspectiva, né? Mudou a perspectiva porque nos colocou numa posição de buscar algo mais no campeonato. E aí, quando tu tá jogando um campeonato parelho, em que os outros times são muito ruins também, tu tem que te impor, pelo menos na vontade, e ir dentro de casa. E o Brasil não fez isso. O Brasil teve 3 empates ridículos dentro de casa, que foi o Novo Hamburgo, horroroso, que teve o Guarani, que é melhor que o Brasil, mas o Brasil não conseguiu jogar nada, apesar do Guarani ser melhor, ele não é tão melhor para a roda que o Guarani nos colocou. E teve o São José, também é horrível, horrível, o time do São José. Então o Brasil, principalmente no Novo Hamburgo, lá no começo, que foi um jogo que o Brasil não tentou nada, nada, foi horrível a atuação, e que no momento a gente descontou, porque era começo de temporada, mas era começo de temporada para o Novo Hamburgo também. Então o Brasil teve 3 jogos que desperdiçou pontuação, mas ele reverteu buscando pontuação em Caxias. Ótimo, maravilha, tá ótimo. Reverteu buscando o resultado contra o Juventude, que não era um resultado tão previsível, apesar de jogar em casa. Tá ótimo. Só que aí tu vai jogar em Erechim com Ipiranga, tu não vai nunca apostando numa vitória, óbvio. Só que o Ipiranga é horrível. Quem assistiu, eu assisti a oportunidade, eu vi o Ipiranga contra o Juventude, eu vi o Ipiranga contra o Santa Cruz, e eu vi o Ipiranga contra a dupla Grenal, se não me engano. O Ipiranga é horrível, é muito... em nomes não, mas em atuação era muito pior que o Brasil. E o Brasil não era nenhuma flor que se cheira. E aí chega no ponto que o Pedro falou. Tu chegou ali no... sem nada a perder. O Brasil se perde. Chegava onde estava hoje. Se empatasse, chegava onde estava hoje. E se ganhasse... Bom, aí se ganhasse, tinha chance de sonhar com algo mais no campeonato. E aí eu boto o ponto que, de novo, a gente não é tudo terra arrasada, não é tudo crítica ao trabalho do Fabiano, não é isso. Eu talvez fizesse diferente, mas eu não acho um absurdo o Fabiano ter poupado jogadores pendurados, né? Porque eu acho que se ele tinha a perspectiva de ganhar o jogo, ele poderia poupar porque... E o Brasil podia ganhar, tinha boa possibilidade de ganhar mesmo com alguns reservas. Poderia ter uma situação melhor numa semifinal que seria difícil, independente de quem pegar. Então, eu acho que o poupar não é o problema. Agora sim, o Brasil não quis jogar futebol. A entrevista do Jefferson, do Jefinho, ali, quando ele saiu em campo e disse que jogaram com o regulamento debaixo do braço, foi a síntese do Brasil. O Brasil não quis ganhar o jogo. E isso eu acho inaceitável. Porque não tinha nada a perder. É inaceitável para mim, como animicamente, porque mesmo que tivesse dado certo, que o Caxias não tivesse feito um gol, não é tu orientar a tua equipe a jogar menos, né, a se poupar daquela forma, não é algo que ajude na motivação. É inaceitável como leitura de jogo, né? Faltou ao treinador perceber que o Ipiranga era muito frágil e tentar uma alternativa durante o jogo, né? Ainda mais com os resultados que estavam se desenhando, né? O Caxias em 0-0, o Fabiano não estava vendo o jogo do Caxias, não tinha como saber se o Caxias estava jogando mais que o Novo Hamburgo ou não. O Caxias podia fazer um gol a qualquer momento e botar tudo a perder, né? O São José podia fazer um gol a qualquer momento e botar tudo a perder. Então, um erro de leitura crasso. É tenebroso o erro de leitura. Tanto o erro de leitura a nível de tabela, quanto o erro de leitura a nível de jogo, né? Que o Brasil tinha toda a possibilidade de fazer uma boa partida contra o Ipiranga, ao menos isso. E não fez. O Brasil foi amassado pelo Ipiranga e pela própria incapacidade não conseguiu fazer um gol. Então, são erros muito visíveis do Fabiano. E o terceiro ponto de porque é inaceitável para mim, porque é inaceitável como torcedor do Brasil eu não querer rebaixar o Ipiranga. Com tudo que a gente tem como história... Em relação ao Ipiranga, a gente tem que entrar com, como diria nosso amigo Luxemburgo, tem que entrar com aquele negócio apontado para o céu e querer ganhar dele sempre, ainda mais na situação que a gente pode rebaixar eles e buscar uma Copa do Brasil. Então eu estou me estendendo um pouquinho, mas tem uma diferença muito significativa de 2016 para cá. Eu vi vários torcedores fazendo um paralelo de quando o Brasil chegou nos 45 pontos na Série B de 2016 e ficou satisfeito. O nosso amigo Nadson disse que é institucional, né? Essa coisa do Brasil, eu sempre pensar no saldo positivo e para por ali. Mas tem uma diferença crassa, né? Que em 2016 o Brasil parou os 45 pontos, mas não foi por falta de vontade. Tinha um campeonato de 38 rodadas que os outros times todos conseguiram se reforçar e melhorar o seu desempenho. O Avaí, a gente enterrou eles na virada do turno, 3-0, na baixada, enterrando eles no Z4. E eles subiram com os reforços que tiveram. É totalmente diferente de um gauchão, que a décima rodada tu joga bem, e na décima primeira tu não tenta jogar. Não faz sentido. Tu joga bem, ganha de um time de Série A, um time que não tá no seu melhor momento, mas é um time muito superior, técnica, tática e investimento, ao Brasil. Tu ganha, consegue fazer uma boa partida e ganhar, chegar na próxima partida e não tentar jogar. Não existe o Ipiranga melhorou de um jogo para o outro. Não, o Ipiranga não jogou nada de novo. Então, eu acho que é inaceitável a nível de tabela, a forma que o Brasil jogou, é inaceitável a nível anímico para os próximos jogos, pegasse o Grêmio, pegasse o Guarani ou o Juventude. É inaceitável a nível emocional do torcedor entrar contra o Ipiranga. É inaceitável a nível de leitura de jogo um treinador não ver a possibilidade de ganhar. Então, eu diria que hoje o saldo do, do, falando a nível de fim de campeonato, né? A gente sabe que o Brasil dificilmente, quase impossível passar do Grêmio, então a nível de fim de campeonato, o saldo do Fabiano é neutro. Eu não vejo esse saldo positivo. Eu acho que o Brasil não tem uma grande disciplina tática. Não é horrível, mas não tem uma grande disciplina tática. O time é muito mal formado, é muito ruim o elenco, é barato, então fica no 0-0. O Brasil apresentou resultados, mas apresentou resultados deficientes também. Então, o Brasil não tivesse achado a vitória contra o Caxias lá, que foi achada, não teria ido bem no campeonato, nós estaríamos com medo de cair. Então, o saldo do Fabiano é neutro para mim. E saldo neutro em gauchão é uma complicação para o que vem em seguinte. Então, a direção tem trabalho para pensar aí pela frente.
Pois é, a gente pega o Grêmio no próximo domingo na Arena, né? 6:30 PM. Cara, para resumir a ópera, tá? É como se a KTO tivesse, até não falei do Freebet, né? No cupom ChavaCast, 20% de Freebet. É como se a gente tivesse 100%, Freebet 100%. É uma aposta, cara, que a gente não tem nada a perder. A gente não vai se a gente perder, de fato, a gente não perderia nada. Porque é free. Então, é óbvio que seria difícil ganhar do Ipiranga lá. Ninguém ganhou do Ipiranga no Gauchão. Acho que isso daí é de fato, é um jogo complicado. Né? Eles são chatos. Quanto o Brasil, eles nos tratam como grandes rivais. O rival deles é o Atlântico. Mas é... Ah, cara, eu esperava mais do Brasil nessa última rodada, sabe? Porque, cara, é aquela vitóriazinha que tu dá aquele último passo, né? Que tu consegue, no apagar das luzes, conseguir a melhor posição possível. E a melhor posição possível que a gente poderia alcançar era o terceiro lugar, que nos daria a vantagem de jogar com uma torcida em casa e pelo empate. E a gente é bom em empatar, né? Convenhamos, a gente só perdeu para a dupla Grenal. Então, empatar é com a gente mesmo, se a gente precisar. E cara, a gente estaria com uma mão e meia aí na vaga da Copa do Brasil. A gente teria uma semifinal que possivelmente seria complicadíssima, né? Mas a gente conseguiu antecipar a semifinal para as quartas, sem o bônus de jogar em casa, sem o bônus de talvez ter uma Copa do Brasil. A gente... Cara, talvez a gente só vá ser o arroz que acompanha o galeto, né? A gente só vai ali, vai fazer o jogo do Grêmio, pá. Mas claro, se a gente eliminar o Grêmio, né? Eu não consigo nem imaginar isso, mas se a gente conseguir ganhar do Grêmio, que a gente precisa ganhar obrigatoriamente no tempo normal, né? Porque só tem tempo normal. Cara, aí na outra semana a gente vai botar um monte de corneta aqui no episódio, a gente vai nos achincalhar, a gente vai deletar esse episódio aqui, a gente vai fazer alguma loucura, né? Se o Brasil ganhar do Grêmio. Mas assim, eu não espero nada disso. E claro, se acontecer vai ser muito bom, porque eu não espero nada, né? Então tudo que vier é lucro. Meu plano é estar viajando na hora do jogo. É estar no ônibus, num carro qualquer, de carona, sem saber o que está acontecendo. E só depois descobrir o resultado. Mas é isso, Guris. Acho que no somatório geral é isso. O Gustavo deu uma nota neutra. Eu até ainda dou uma nota positiva, acho. Vou pegar mais leve agora nesse momento. Mas o positivo só vai valer se a gente conseguir manter os nossos destaques para a Série D e conseguir, de alguma forma, fazer algum investimento, mesmo que tímido, no time do Brasil, para ver, né? Se a gente briga, né? Eu não quero só entrar para participar, né? A gente já está acostumado demais a isso. E mesmo na dificuldade, a gente tem que entrar para ganhar. E mesmo se não der, não deu. É esporte, é difícil, envolve grana, envolve um monte de coisa. Mas entrar com o regulamento embaixo do braço, sendo que a gente já estava classificado, não faz o mínimo sentido para mim. Né? Não faz. Se fosse o sentido assim, o Brasil não perdendo, o Brasil termina no G4. Sei lá, se o Brasil tivesse vencido alguma das partidas que empatou em casa, né? Que acabou, infelizmente, não conseguindo a vitória. Aí tudo bem, aí eu acho que aí é entrar pelo empate mesmo, é botar um ônibus na frente do gol e é isso aí. Mas a gente não tinha essa carta na manga. A nossa única carta da manga era ganhar. E novamente essa mesma carta na manga agora é contra o Grêmio, é ganhar. Só que agora é o Grêmio, né? Na arena. E o Brasil acho que tem 18 vitórias na história contra o Grêmio. Se a gente pegar em Porto Alegre, já cai bastante esse número também. Então, é isso, né? Para cada escolha, uma renúncia. Como diria Chorão. E eu, Chorão, como sou neste momento, renunciamos bastante coisa com as nossas escolhas. Mas é isso, faz parte. Futebol é isso. Né? Talvez eu esteja reclamando de barriga cheia e não sei valorizar. Gustavão, quer fazer um palpite aí? Ou a gente baniu o palpite para sempre? É melhor banir, né? Acho que é melhor deixar o palpite quieto.
Eu não sou contra os palpites, até acho que a gente pode voltar com eles, mas não com esse jogo, né, porque o palpite é quando a gente acha que pode ganhar, quando a gente acha que... E é aquilo, né, tipo, é o horário perfeito do domingo às 6h30, o horário perfeito pra gente ir de sangue doce, perder uma goleada histórica e acabar a semana, ou perder com... Ou o Grêmio empatar no último lance com um pênalti roubado e a gente estragar a semana. É, óbvio que, como todo torcedor do Brasil, a gente vai acabar acompanhando o jogo, porque o milagre pode acontecer e isso faz parte. Mas é muito difícil, né? Aproveitem o domingo de vocês. Não. É, muito guerreiro quem vai lá. Eu falo com tranquilidade que eu não sou chavante suficiente para isso, não.
Não, eu vou dizer agora, vou ser polêmico, eu só não vou nesse jogo porque eu já estaria em Pelotas de qualquer jeito. Porque se eu estivesse aqui, eu não ia me aguentar. Ainda bem que eu estarei em Pelotas. Mas essa é a grande realidade, eu me conheço, né? E cara, e querendo ou não, ali no sábado, ali, já bebendo alguma coisinha, né? Tem aniversário do meu pai, beijo pai. Depois tem beijo maldito, beijos malditos. Ou como é que a mãe disse? Beijo bandido. É... Já aí com um goró na cabeça, o cara começa... Pô, e se a gente fizer um gol no primeiro tempo, né? E segurar o segundo tempo, estádio vaiando, pressão. O cara começa a viajar na maionese, né? Mas é isso, né? Tomara que o Brasil faça aí uma vitória histórica, Fabiano carregado nos ombros... E rumo a Tóquio depois. Mas até lá eu vou ficar um pouco borocochó, né? É assim que se diz. ChavaCast chateado, né? Mas enfim. Vamos por mais, agurizada. Vamos por mais. Com aquilo levantado lá, apontado pro céu. Como diria Lucha. Gustavão, obrigado pela presença. Te levanta do sofá, rapaz. Um homem jovem aí. Mas é isso. Dá um beijo na Roma aí. Não deixa a Roma assistir o jogo, ela é muito nova pra isso. Não tem por que criar traumas tão cedo. Mas é isso. Valeu, cara.
Valeu, Pedrão. E é o seguinte, se em 2018 a gente tomou 4-0 lá e eu montei vários cenários na minha cabeça em que a gente virava o resultado na baixada, não vou ser agora que eu vou acreditar, porque não tem como mesmo. Não,
né? Cara, pior que é verdade, né? A gente criou cenários pro jogo de volta. É inacreditável. Às vezes eu ainda penso que se o Alisson Farias tivesse feito aquele gol que bateu na trave, às vezes fico pensando, pô, talvez fosse possível. Porque, né, é até 1-0, está inflamado, aí 2-0 no primeiro tempo, vira só 2-0 para fazer um segundo. Mas, enfim, coisa que acontece.
Se o Elton tivesse mais 3 centímetros, né, Pet?
É verdade. Se a gente tivesse contratado o Michel aí, que faz gol todo ano pra caramba, né? Mas enfim, acontece. Não, Michel tá caro, mas Michel tá caro.
O futebol é complexo, tem que respeitar.
É. Um abraço pro Michel aqui, é goleador do campeonato de novo, né? Calando os críticos, mas enfim. Vamos embora, gurizada. Valeu, Gustavo. Valeu a todos que nos ouviram, nos aguentaram até aqui. Brasil e Grêmio na arena no domingo. Eles vão ter que pagar o pato, né? Já que o Ipiranga escapou, sobrou pro Grêmio. Valeu, gurizada. Até a próxima.
Valeu, abraço.